Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 31 de outubro de 2024.
E vamos ao destaque do dia. Sistema Único de Segurança Pública mais forte.
É o que prevê a proposta do governo federal apresentada a governadores.
Presidente Lula destaca a importância da união de todos para combater o crime organizado.
Quase que incontrolável se a gente não montar um pacto federativo que envolva todos os poderes da federação.
E você vai ouvir também queda no desemprego.
Taxa de desocupação cai para 6,4% entre julho e setembro. É a menor dos últimos 11 anos.
Pesquisa do IBGE registra ainda o recorde de 103 milhões de brasileiros empregados.
Novembro vai reunir no Brasil representantes da sociedade e líderes das maiores economias do mundo durante o G20 social e cúpula de líderes.
A preparação para os encontros ocorreu ao longo do ano.
E vamos saber mais sobre o que será apresentado em conversa com o embaixador Maurício Lira. Lírio, secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou no canal Gov na sua TV aberta.
O governo federal apresentou hoje para governadores uma proposta para acabar com o crime organizado em todo o país.
A ideia é que o projeto tenha participação de todos os poderes, inclusive legislativo e judiciário, e que juntos atuem para acabar com a criminalidade no país.
Um pacto federativo contra o crime organizado que envolve estados e governo federal. A proposta de emenda à Constituição apresentada aos governadores quer reforçar a competência da União, dando status constitucional ao Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, criado em 2018 e que tem como missão integrar os órgãos de segurança e inteligência, como explica o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.
Nós pretendemos, com essa alteração, conferir à União a competência para estabelecer diretrizes gerais quanto à política de segurança pública e defesa social, que compreenderá também o sistema penitenciário.
Outro ponto da PEC apresentada pelo governo federal é incluir na Constituição um fundo de segurança pública e política penitenciária, com recursos que não poderiam ser contingenciados. Um terceiro item da PEC é a atualização das competências das Polícias Federal e Rodoviária Federal, como explica o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.
Na verdade, nós simplesmente estamos reconhecendo aquilo que a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal já fazem de fato. A Polícia Federal hoje atua intensamente nas florestas, matas e nas áreas de preservação ambiental. Então, nós estamos querendo dar essa competência ou explicitá-la no próprio texto constitucional. Com relação à polícia ostensiva que nós estamos propondo, em substituição à Polícia Rodoviária Federal, nós pretendemos que ela realize o policiamento não só em rodovias, mas também em ferrovias e hidrovias federais.
Participaram do encontro governadores e vice-governadores de 17 estados e do Distrito Federal, além de prefeitos e representantes dos poderes legislativo e judiciário. O presidente Lula destacou que as discussões sobre o assunto estão apenas começando.
Porque o crime organizado hoje não é mais o bandido comum que a gente estava habituado a lidar. Hoje é uma organização poderosa que ela está envolvida em todos os setores da sociedade, inclusive a nível internacional. Tem tido uma preocupação com os concursos públicos, porque logo, logo, os crimes organizados vão estar participando de concurso, vai estar indicando juiz, vai estar indicando procurador, vai estar indicando político, vai estar indicando candidato. Sabe, essa é uma coisa que é quase que incontrolável se a gente não montar um pacto federativo que envolva todos os poderes da federação.
A proposta apresentada pelo governo federal cria padrões de protocolos, informações e dados estatísticos, mas não centraliza o uso de sistemas de tecnologia da informação. De acordo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, a PEC também não intervém no comando das polícias estaduais. não diminui a atual competência dos estados e municípios e não cria novos cargos públicos. Reportagem Luana Karen.
Depois de discutir o texto, o governo federal vai encaminhar o resultado para o Congresso Nacional como proposta de emenda à Constituição.
No Congresso, a PEC deve ser aprovada em 2 turnos, com maioria absoluta de deputados e senadores.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve hoje na unidade de Brasília do Hospital Sírio-Libanês para fazer exames de imagem.
O presidente sofreu um acidente doméstico no dia 19 de outubro e precisou cancelar viagens de avião por recomendação médica.
De acordo com o boletim médico, Lula apresentou estabilidade em relação aos exames anteriores e está autorizado a seguir trabalhando em Brasília.
A equipe médica afirma ainda que não foi identificado qualquer sintoma no presidente.
Ele seguirá com acompanhamento clínico e fará novo controle de imagem em 3 dias.
Ao longo de todo o último ano, o Brasil presidiu o G20, grupo de países que reúne as 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana.
A reunião de cúpula do grupo vai acontecer no Rio de Janeiro, nos dias 18 e 19 do mês que vem. Mas antes disso, muita negociação e discussão já vem acontecendo.
Parte dessas negociações são conduzidas pelos Sherpas, que são emissários pessoais dos líderes do G20 que coordenam a maior parte do trabalho.
Esse ano, a reunião de cúpula será precedida pelo G20 Social, em que diversos grupos e movimentos vão produzir um documento a ser levado para os líderes.
E para falar sobre as expectativas para esses encontros, recebemos ao vivo o embaixador Maurício Lírio, secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty e Sherpa do Brasil no G20. Boa noite, embaixador.
Boa noite, uma satisfação estar aqui no programa.
Embaixador, vamos começar falando sobre a trilha de Sherpas do G20. O que, que se trata esse grupo de trabalho?
Olha, a trilha de Sherpas, na verdade, é uma trilha que lida com vários temas do G20 e até o termo Sherpa, né, que a origem é tibetana, que na verdade o Sherpa é aquele que ajuda os escaladores a chegar no topo das montanhas. Né? No caso, aí, em diplomacia a gente fala de cúpula, porque é o ponto mais alto. Então também o Sherpa tem a função de ajudar os líderes, né, a conduzirem, eu diria, de maneira bem sucedida todo o processo de negociação e conclusão de uma cúpula.
E quais são os temas tratados pela trilha de Sherpas? Cultura, desenvolvimento, economia digital, por aí?
Sim, a trilha de Sherpas tem 15 grupos de trabalho, dos mais diversos temas: educação, saúde, emprego, cultura, agricultura. Então, eu diria que é toda a agenda de políticas públicas, né, que a trilha de Sherpas tem que, na verdade, conduzir. E o que é mais importante, isso foi uma orientação que nós recebemos do presidente, era que seria muito importante na presidência brasileira aproximar as discussões na trilha de Sherpas da realidade muito concreta das pessoas. Né? Por exemplo, no grupo de educação, estamos discutindo como aperfeiçoar a formação dos professores dos países do G20. Uhum. Na área de saúde, como produzir vacinas, eu diria, em plano regional, juntando esforços de vários países. Então, na verdade, são políticas públicas, mas a presidência brasileira teve como propósito tentar fazer com que as discussões no plano diplomático, né, se focassem em temas muito concretos que permitissem a melhora da vida das pessoas.
E uma coisa inédita do Brasil foi o G20 Social, né, que é esse braço do G20. Como é que é a participação dos Sherpas nesse G20 Social?
Sim, aí é o outro elemento que complementa essa ideia de que a gente tem que aproximar o G20 da sociedade. Como aperfeiçoar a participação? O G20 já tinha uma tradição de realização de reuniões de grupos de engajamento, também nas mais diferentes áreas. Cientistas, empresários, sindicalistas, também é um conjunto de participações da sociedade civil. O que nós fizemos dessa vez foi realizar reuniões oficiais em que esses representantes expressavam diretamente aos Sherpas as posições da sociedade civil. Ao mesmo tempo, faremos uma grande cúpula na área social, que é o G20 Social, para reunir todos esses representantes e para que eles também possam expressar as suas opiniões para que sejam transmitidas aos líderes do G20.
É uma semana antes, né?
Começa dia 14, vai de 14 a 16 de novembro, e a cúpula em si é realizada nos dias 18 e 19. Então, a semana anterior é uma grande semana de discussão da sociedade civil, justamente para que possam, né, contribuir também com as suas visões para que os líderes melhor, eu diria, reflitam essas aspirações da população.
Ainda é possível participar, então, né? E como é que as contribuições podem chegar, então, embaixador?
Olha, além dos grupos de engajamento, que foram os grupos que participaram diretamente dessas reuniões, nós temos, também abrimos, na verdade, um site para receber contribuições da sociedade. É o brasilparticipativo.presidencia.gov.br. E, além disso, grupos sociais também participarão da cúpula social. Na verdade, vai ser uma grande, eu diria, uma grande celebração, no bom sentido, né, das participações sociais por meio desses grupos que estarão no Rio de Janeiro, ou seja, na mesma cidade em que os líderes farão a cúpula, a fim de que possam expressar as suas visões.
E, embaixador, como é que o Brasil está liderando essa discussão dentro do G20, G20 social, sobre fome, pobreza e desigualdades nesse cenário mundial?
Sim, não, a presidência brasileira tem três prioridades claras no G20. A primeira é a questão do combate à fome e à pobreza. Uhum. Tá? E nós estamos lançando a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Tivemos o apoio de todos os países do G20 e a ideia é abrir a aliança a todos os países da comunidade internacional. Isso é um tema absolutamente central, porque ainda temos o flagelo da fome afetando mais de 700 milhões de pessoas no mundo. 150 milhões de crianças até 5 anos, ou seja, é algo que deveria estar no mais alto ponto da agenda internacional do G20. Por isso que o governo brasileiro, com a instrução do presidente Lula, trouxe esse tema para o centro da agenda do G20. Além disso, temos a questão da mudança do clima, a necessidade de fazer a transição energética e, ao mesmo tempo, obter recursos para combater a mudança do clima, e temos a questão da reforma da governança global, porque é como também o governo brasileiro tem manifestado: sem a paz é mais difícil atingir as metas de desenvolvimento, porque os recursos e a atenção política vão para os conflitos e não para onde deveriam ir, que é justamente na busca do desenvolvimento.
Embaixador, as expectativas do governo brasileiro para as agendas de mudança climática e também de combate à pobreza são de avanços? As negociações consigam avanços verdadeiros nesse sentido?
Sim, o caso da Aliança Global contra a Fome, por exemplo. Nós já temos o acordo sobre o modelo em si. A gente terá uma cesta de programas sociais, onde os programas que foram bem-sucedidos nos países que combateram a fome e a pobreza serão listados. E, ao mesmo tempo, teremos a participação de fundos voltados ao desenvolvimento para que financiem esses programas sociais nos países que precisam dos programas.
Tá ótimo, embaixador. Esse tema é bem extenso e a gente vai acompanhar ele aqui todo mês de novembro também. A gente conversou com o embaixador Maurício Lírio, secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty. Muito obrigada pela sua participação novamente aqui na Voz do Brasil, secretário.
É uma grande satisfação. Muito obrigado.
Indústria, comércio e serviços foram os principais setores que contribuíram para a elevação das taxas de emprego no período de julho a setembro deste ano.
Com isso, o país atingiu a menor taxa de desocupação dos últimos 11 anos, de 6,4%.
Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE.
As taxas de desemprego no Brasil estão em queda. Entre julho e setembro deste ano, a taxa de desocupação foi de 6,4%. É a segunda menor taxa de desocupação da série histórica da PNAD contínua, iniciada em 2012. A menor taxa já registrada foi de 6,3% em dezembro de 2013. Os bons resultados foram fruto da expansão do número de trabalhadores, como explica a coordenadora de pesquisa por amostra de domicílios do IBGE, Adriana Berengui.
Foi ocasionada por uma expansão importante do número de trabalhadores, que em um trimestre cresceu em aproximadamente 1 milhão de pessoas, 1,2 milhão, sendo que com isso fosse alcançado o recorde do número de trabalhadores na série histórica da pesquisa, com 103 milhões de pessoas ocupadas.
A indústria e o comércio foram as atividades econômicas que mais contribuíram para o aumento da taxa de ocupação. Essas duas atividades absorveram 709 mil trabalhadores a mais que no trimestre anterior, sendo 416 mil da indústria e 291 mil do comércio. O setor de comércio também bateu recorde e chegou a 19 milhões e 600 mil pessoas empregadas. Marcos Palmeiras, Palácios, de 24 anos, é uma delas. Há 2 meses, ele foi contratado como atendente de um restaurante em Brasília.
Importante ter a carteira assinada, né? Porque é tudo assegurado, né? Se ficar doente, né? Tem um 13º, né? Então, todos os nossos direitos trabalhistas estão lá valendo, né?
A PNAD Contínua é a principal pesquisa que analisa a força de trabalho do país. A amostra é de 211 mil domicílios e 3.500 municípios são visitados a cada trimestre. Reportagem Graciele Bittencourt.
Um reforço na segurança pública são os cães adestrados pela Marinha, que ajudam a identificar entorpecentes e explosivos e também na busca de resgate de pessoas em situação de risco.
Para se ter uma ideia, em uma ação das Forças Armadas, os cães ajudaram a detectar mais de 1 tonelada de cocaína no porto do Rio de Janeiro.
A Marinha do Brasil conta com o melhor amigo do homem para reforçar as ações de auxílio à segurança pública, ajuda humanitária e apoio à defesa civil. Os cães da Marinha são adestrados nas organizações militares dos fuzileiros navais, onde aprendem a detectar drogas e explosivos. Como exemplo, os cães farejadores da Força Naval atuaram na apreensão de 1,3 tonelada de cocaína em contêineres no multiterminal do Porto do Rio de Janeiro. A ação ocorreu no contexto da operação de GLO, Garantia da Lei e da Ordem, que empregou militares das Forças Armadas em portos e aeroportos nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. A operação foi realizada até junho deste ano. O primeiro-tenente fuzileiro naval, Ian Mota de Vasconcelos, descreve o dia a dia dos cães nas organizações militares.
Assim como nós militares, os cães também seguem uma rotina. Eles fazem parte da seção de cães de guerra da companhia de polícia e participam das atividades diárias junto com seus condutores e adestradores. Esses treinos podem incluir atividades como corrida, busca de objetos, pista de obstáculos, entre outros. O objetivo é mantermos os cães em excelentes condições físicas para que possam cumprir as missões atribuídas a eles da melhor maneira possível.
O Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha disponibiliza adestramentos caninos para detecção de substâncias e para as funções de cães de guarda e proteção. O Tenente Fuzileiro Naval Ian explica como é feito o treinamento dos cães farejadores.
Os cães de detecção nunca têm contato direto com a substância. Aproveito a oportunidade para desmistificar a ideia que os cães se tornam dependentes da substância que estão buscando. O que acontece é que eles memorizam a assinatura de odor da substância e buscam essa assinatura de odor sob comando em troca de uma recompensa, como uma bolinha ou comida. Ou seja, para os cães, tudo é sempre uma grande brincadeira.
Os cães farejadores da Marinha do Brasil já ajudaram a reforçar a segurança da população na busca de explosivos em grandes eventos na cidade do Rio de Janeiro, como as Olimpíadas, os Jogos Mundiais Militares e a Jornada Mundial da Juventude. Reportagem, Lani Barreto.
Como fortalecer as políticas sociais? É o que está sendo discutido em Barbados durante Fórum Ministerial para o Desenvolvimento da América Latina e do Caribe.
No encontro que reúne 27 países da região, está sendo debatido ainda o desenvolvimento econômico sustentável e políticas de inclusão no trabalho.
Na abertura do fórum, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, convidou os países a participarem da Aliança Global contra a Fome, a proposta que é defendida pelo Brasil durante a presidência temporária do G20, o grupo que reúne as maiores economias do mundo.
Apresentei o convite para participação na Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e aqui a boa receptividade dos países, compreendendo a nossa região, a região da América do Sul, da América Latina e do Caribe, pode ser um destaque até 2030, como já aconteceu em 2023, com bons resultados.
A Aliança Global contra a Fome vai ser apresentada na reunião de cúpula do G20, que será realizada nos dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro.
A água para quem precisa. É o que prevê o programa Cisternas.
O programa ultrapassou a contratação de 130 mil cisternas e outras tecnologias sociais entre janeiro de 2023 e outubro de 2024 para famílias do semiárido e da Amazônia.
E já foram entregues quase 40 mil cisternas.
Um investimento de 860 milhões de reais.
Vamos saber mais sobre como a água da cisterna pode mudar a vida de famílias que vivem na seca.
Acordar de madrugada e andar até 10 quilômetros para buscar água potável para consumo próprio e para matar a sede dos animais, agora é passado na vida do José Israel da Silva, de 54 anos. Morador da zona rural de São Caetano, em Pernambuco, o sertanejo vive outra realidade graças à instalação de uma cisterna no quintal da casa dele por meio do programa do governo federal.
Antigamente nós íamos para a Pedra do Cachorro. Daqui para o sul da Onça ainda tem mais ou menos uns 4 quilômetros para nós chegar lá. E de lá para a Pedra do Cachorro ainda dá uns 6. E hoje em dia, a Deus querer, conseguimos essa cisterna. Agora está cheia. Foi a maior riqueza do mundo. Essa cisterna para nós, aqui na nossa região, foi a maior riqueza. Tanto para mim, como para minha família, para os bichos, para nós lavar, para nós cozinhar, para nós dar de beber os bichos. A riqueza de nós agora foi água que apareceu aqui no nosso lugar.
José Israel, a esposa e seus dois filhos são beneficiários do programa Cisternas, que garante água, alimento e autonomia para as famílias na Amazônia e no semiárido, região que abrange o Nordeste e o Norte de Minas Gerais. Entre janeiro de 2023 e outubro de 2024, o programa alcançou cerca de 130 mil cisternas e outras tecnologias sociais contratadas. Deste total, 39.100 já foram entregues. O investimento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome deve passar de 860 milhões de reais. A agricultura em solo onde a chuva é escassa era apenas um sonho distante para José Israel. A criação de animais era feita com muito sacrifício, mas o programa Cisternas trouxe a água para a propriedade, que agora é local de cultivo de frutas.
Eu já plantei pé de goiaba, pé de maracujá, pé de manga. Eu plantei bastante.
Na região amazônica, o programa Cisterna vai ter 150 milhões de reais investidos por meio da parceria com o BNDES. O acordo vai beneficiar 4 mil famílias extrativistas, quilombolas e de assentados. No território indígena Yanomami, os recursos serão outros 5 milhões de reais investidos para atender cerca de 3 mil indígenas. Reportagem Érica Brás. Colaboração, Breno Barros.
O Voa Brasil colocou no ar o equivalente a mais de 100 aeronaves lotadas de aposentados em 3 meses.
Os números são do Ministério de Portos e Aeroportos.
Foram quase 16 mil reservas efetuadas por aposentados do INSS que não viajavam há pelo menos um ano. O programa do Ministério de Portos e Aeroportos oferece passagem de até R$ 200 o trecho. Os aposentados viajaram para todos os estados brasileiros, envolvendo 74 cidades diferentes entre origem e destino. Entre os 10 destinos mais procurados, 6 ficam no Nordeste, 3 no Sudeste e 1 no Centro-Oeste. O percentual de compra, cerca de 15%, é superior ao verificado nos sites das companhias aéreas, que não chega a 3%. O governo federal planeja ampliar o programa no primeiro semestre de 2025 para beneficiar estudantes universitários de baixa renda. O programa não utiliza recursos públicos e baseia exclusivamente nos assentos ociosos oferecidos pelas companhias aéreas. As passagens podem ser adquiridas somente pelo site gov.br/voabrasil. Graziela Mendonça para a Voz do Brasil.
O tabagismo mata mais de 8 milhões de pessoas por ano em todo o mundo.
E a fumaça do tabaco contém mais de 7 mil compostos de substâncias químicas.
Pelo menos 69 delas provocam câncer, segundo estudos do INCA.
Para reforçar o alerta contra o cigarro, a Anvisa aprovou normas que estabelecem novas advertências sanitárias e mensagens para embalagens, expositores e mostruários de produtos derivados do tabaco.
As novas advertências possuem um conjunto de 7 imagens e textos que abordam diversos problemas de saúde e fumo passivo.
E você pode contribuir para o futuro cultural do Brasil.
Está aberta uma consulta pública por meio do Plano Nacional de Cultura.
O objetivo é receber demandas dos brasileiros e brasileiras de todas as faixas de renda, regiões do país, origens étnicas e faixas etárias.
O plano é uma iniciativa do Ministério da Cultura e vai orientar as políticas públicas para o setor durante 10 anos.
A consulta ficará aberta até o fim de dezembro no endereço brasilparticipativo.presidencia.gov.br.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF prorroga prazo para a CGU entregar auditorias sobre emendas parlamentares.
Tribunal do Júri condena assassinos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.
Mesários das eleições municipais 2024 já podem pegar a declaração de dias trabalhados no segundo turno.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal prorroga prazo para a apresentação de auditorias sobre emendas parlamentares ligadas ao orçamento secreto.
O ministro Flávio Dino, relator das ações sobre o tema, fixou 11 de novembro como novo prazo para a conclusão das análises. Marcelo Della Libera.
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, estendeu até 11 de novembro o prazo para a Controladoria Geral da União, a CGU, concluir as auditorias de todos os repasses de emendas parlamentares destinadas a organizações do terceiro setor entre 2020 e 2024. A decisão foi motivada por pedidos da União, que justificou a necessidade de mais tempo para consolidar a análise de todas as modalidades de emendas destinadas a ONGs e entidades sem fins lucrativos, o que inclui as chamadas emendas PICs. Segundo o relator das ações sobre o tema no Supremo, o ministro Flávio Dino, o trabalho da CGU tem sido considerado adequado até o momento e a extensão de prazo não compromete o andamento processual.
O 4º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro condenou nesta quinta-feira os assassinos confessos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Os crimes aconteceram em 14 de março de 2018.
Rony Lenz, autor dos disparos, recebeu a pena de 78 anos e 9 meses de prisão. Já Elcio Queiroz, que dirigiu o carro usado no atentado, foi condenado a 59 anos e 8 meses de reclusão.
Eles também terão que pagar uma pensão para o filho de Anderson Gomes até ele completar 24 anos e R$ 706 mil por danos morais aos parentes das vítimas, além de pagar as custas do processo. A prisão preventiva também foi mantida e eles não poderão recorrer em liberdade.
Um outro processo segue em tramitação no STF contra os irmãos Brazão e o delegado Rivaldo Barbosa, apontado como mandantes dos crimes.
Para o STJ, é válida a cláusula do plano de recuperação judicial de empresa que previu deságio sobre créditos trabalhistas, pagos em até um ano.
O deságio, nesse caso, é a redução do valor da dívida. Fátima Uchoa.
Em sentença, foi reconhecida a possibilidade de aplicação do deságio aos créditos devidos a uma ex-empregada, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou essa decisão, considerando violação aos princípios do direito trabalhista. A terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial da empresa em recuperação, apontando que a lei não proíbe o deságio, pois a empresa atendeu aos requisitos legais para tanto e se comprometeu a fazer o pagamento em até um ano. Segundo o relator ministro Vilas Boas Cueva, o deságio só estaria impedido se o prazo de pagamento fosse prorrogado.
Mesários das eleições deste ano já podem pegar a declaração de dias trabalhados no segundo turno.
A declaração de trabalhos eleitorais pode ser solicitada por aplicativos ou pelo site do TSE. Maíla Lara.
Não é título, é só acessar a aba Mais Opções e depois selecionar a opção Declaração de Trabalho Eleitoral. No aplicativo Mesário, a pessoa deve fazer o login com o número do CPF ou do título de eleitor e acessar a aba Progresso, no menu inferior. Já no site do Tribunal Superior Eleitoral, a solicitação pode ser feita na aba Serviço, que fica no menu lateral direito. Caso o mesário não consiga emitir a declaração, ele pode entrar em contato com o cartório eleitoral da cidade onde mora.
Um sindicato de trabalhadores em frigoríficos entrou com ação contra a JBS, pedindo indenizações para as famílias dos empregados falecidos durante a pandemia de Covid-19.
Segundo o sindicato, a empresa não cumpriu as medidas de saúde e segurança dos empregados.
A quinta turma do TST manteve a decisão que negou o pedido de indenização.
Segundo o colegiado, os herdeiros não integram a categoria defendida pelo sindicato, portanto, não podem ser representados por ele no processo.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Cadastro com dados de condenados por crimes sexuais vai à sanção.
Projeto para financiar carteira de motorista popular com recursos de multas avança no Senado.
Política de alfabetização e educação de jovens e adultos segue para a Câmara.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou em votação final a criação do cadastro de pedófilos e predadores sexuais com dados disponíveis para consulta pública. O projeto seguiu para a sanção presidencial.
O cadastro poderá ser consultado por qualquer pessoa que queira saber, por exemplo, os antecedentes de alguém que queira contratar. Ele conterá dados de pessoas condenadas por crimes como estupro, estupro de vulnerável, corrupção de menores, favorecimento da prostituição, divulgação de cena de estupro e tráfico de pessoas para exploração sexual. Repórter Pedro Pincer.
O texto alternativo da Câmara ao projeto da senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, que cria o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais, com dados como CPF e nome completo de pessoas condenadas em primeira instância por crimes sexuais. De acordo com a proposta, este cadastro poderá ser consultado por qualquer pessoa que queira saber, por exemplo, os antecedentes de alguém que queira contratar. O cadastro terá os dados de pessoas condenadas por crimes como estupro, estupro de vulnerável, corrupção de menores, favorecimento da prostituição, divulgação de cena de estupro e tráfico de pessoas para exploração sexual. As informações sobre os condenados só serão mantidas em sigilo pelo juiz mediante justificativa. E os dados deixarão de ser públicos caso o réu seja absolvido em recurso à segunda instância da justiça. Para Margarete Busetti, a iniciativa protege mulheres e crianças.
Hoje a gente sabe que a cada 4 minutos uma criança ou uma mulher é estuprada. Então, é uma maneira, o que o cadastro diz? Que condenado em primeira instância, fica disponível o nome e o CPF para que você possa consultar. Então, você tem que se prevenir, é uma forma que a sociedade tem de se prevenir, e as mulheres também.
O relator, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, falou da importância da criação de um cadastro nacional de pedófilos.
Que representa uma importante ferramenta para aumentar a segurança da sociedade, especialmente para as mulheres, crianças e adolescentes, e que teve o cuidado de exigir o trânsito em julgado da sentença quando não há mais recursos possíveis e delimitar a exposição do condenado no tempo, 10 anos contados do cumprimento integral da pena.
O texto segue agora para a sanção presidencial.
E a Comissão de Direitos Humanos aprovou a isenção de taxas processuais para vítimas de violência doméstica.
Para a relatora, a medida é necessária, independentemente da condição financeira da mulher. Repórter Luiz Felipe Liasbra.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que isenta de custos processuais a solicitação, revisão e adoção de medidas protetivas às vítimas de violência doméstica e familiar. Pelo texto, terão direito ao benefício todas as mulheres, independentemente da comprovação de vulnerabilidade social. A relatora, senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, ressaltou que o Estado tem o dever de garantir a proteção das vítimas de violência doméstica, principalmente daquelas que dependem financeiramente do agressor.
Eu quero falar da relevância que estamos aprovando hoje nesta comissão. Entendo que é a obrigação do Estado facilitar todas as formas possíveis que essa mulher busque por segurança. E isso hoje se dá, ou pelo menos deveria dar-se, através da medida protetiva.
O projeto será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça.
A Comissão de Assuntos Sociais discutiu hoje a necessidade de melhoria no atendimento aos pacientes com lúpus na rede pública de saúde.
7 a cada 100 mil pessoas terão a doença, que atinge mais mulheres do que homens. No Senado, um projeto sob análise dispensa o prazo de carência na concessão de auxílio-doença e aposentadoria aos pacientes com lúpus. Repórter César Mendes.
O lúpus é uma doença inflamatória autoimune que afeta múltiplos órgãos e tecidos e, nos casos mais graves, pode matar. No debate da Comissão de Assuntos Sociais, o médico reumatologista Gustavo de Paiva Costa disse que 7 a cada 100 mil pessoas terão a doença, que atinge mais mulheres do que homens. Médica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Fernanda Quirino Silveira, alertou para as dificuldades de diagnóstico e tratamento da doença. Já Magnólia Santos, avó da menina Sofia, de 10 anos, diagnosticada com lúpus aos 5 anos, disse que não basta garantir exames e consultas, pedindo mais acolhimento para as famílias. A senadora Damaris Alves quer unificar os projetos de lei que tratam do lúpus em uma proposta única.
Unir todos em um único e a gente entregar para o Brasil uma legislação específica para os pacientes com lúpus.
Relatora Damaris Alves espera votar em novembro o projeto do senador Paulo Paim, do PT gaúcho, que dispensa o prazo de carência na concessão de auxílio-doença e aposentadoria aos pacientes com lúpus.
E a Comissão de Educação aprovou a Política Nacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos. O texto pode seguir diretamente para análise da Câmara dos Deputados.
A ideia é erradicar o analfabetismo e garantir a conclusão da educação básica por pessoas com mais de 15 anos de idade. Repórter Alexandre Campos.
Os objetivos da Política Nacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos são aumentar a oferta de vagas nessa modalidade de ensino e o número de matriculados, erradicar o analfabetismo e garantir a conclusão da educação básica por pessoas que não conseguiram fazer isso na idade própria. O texto prevê ações de incentivo à matrícula, adequação de local, dia, horário e conteúdo das aulas, articulação da EJA com programas de educação profissional e oferta de bolsas e auxílio permanência para os estudantes. Também vincula as metas de erradicação do analfabetismo ao Plano Nacional de Educação, levando em conta as particularidades regionais, o orçamento e a idade do público-alvo. A relatora do projeto na Comissão de Educação, senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, citou dados que apontam a real dimensão do analfabetismo entre jovens e adultos no país.
Os dados do IBGE citados na justificação são alarmantes. Mais da metade da população adulta, com mais de 25 anos, ainda não concluiu a educação básica obrigatória. E temos mais de 11 milhões de jovens e adultos analfabetos, representando cerca de 7% da população com idade acima de 15 anos.
Se não houver pedido para que seja votado também pelo plenário do Senado, o projeto seguirá para análise da Câmara dos Deputados.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou o uso de recursos do pagamento de multas para bancar a emissão de carteira de motorista para pessoas de baixa renda.
Hoje, as multas bancam exclusivamente ações referentes à sinalização, engenharia, policiamento, fiscalização, renovação de frota e educação sobre trânsito. O projeto será agora discutido na Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Pedro Pincer.
A emissão da carteira de habilitação da pessoa de baixa renda poderá ser custeada por multas de trânsito. É o que prevê o projeto de lei do deputado José Guimarães, do PT do Ceará, aprovado pela Comissão de Direitos Humanos. O relator, senador Dr. Irã, do Progressistas de Roraima, incluiu na proposta a obrigatoriedade do exame toxicológico periódico para motoristas profissionais de moto e de carro. Ao citar os custos, ele avaliou que o poder público deve deve pagar pela habilitação de inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais.
As pessoas de baixa renda enfrentam grandes desafios apenas para conseguir equilibrar as despesas essenciais, como saúde, alimentação e moradia, com a renda que possuem. Diante desse cenário, fica evidente que obter a habilitação se torna um privilégio em nosso país.
Hoje, as multas bancam exclusivamente ações referentes à sinalização, engenharia, policiamento, fiscalização, renovação de frota e educação de trânsito. O projeto segue para análise na Comissão de Constituição e Justiça.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara garante créditos de carbono aos produtores de cana-de-açúcar.
Plenário isenta medicamentos importados com valor de até R$3 mil.
Deputados ainda comentam o resultado das eleições municipais no país.
Boa noite. Coronel Crisóstomo celebra as vitórias do PL em Rondônia no pleito deste ano, mencionando a eleição de 12 prefeitos, 7 vice-prefeitos e 91 vereadores. O deputado menciona o crescimento do movimento conservador no estado e em todo o Brasil.
O deputado também comenta sobre a destinação de recursos de emendas parlamentares para o desenvolvimento de Rondônia, especialmente do município de Espigão do Oeste. Coronel Crisóstomo assegura que seu trabalho em parceria com políticos do PL vai continuar impulsionando o progresso dos municípios rondonienses.
Doutora Mayra Pinheiro, do PL do Ceará, critica a decisão individual do STF de anular condenações no âmbito da Lava Jato, tornando possível candidaturas em 2026. Em contrapartida, ela comemora o desempenho limitado do PT, que elegeu apenas 252 prefeitos nos mais de 5 mil municípios brasileiros.
Doutora Mayra Pinheiro exaltou os resultados obtidos pelo PL em Fortaleza e outras cidades do Ceará, dizendo que as últimas eleições viram nascer novas lideranças no Nordeste e no Brasil. Para ela, a disputa por prefeituras neste ano marca o início de uma nova fase de combate ao PT, preparando o terreno para as eleições de 2026.
Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, faz uma análise do desempenho eleitoral do Partido dos Trabalhadores e dos políticos de esquerda nas eleições de 2024. Segundo a deputada, houve um crescimento significativo na votação desses segmentos em comparação com eleições anteriores.
Com uma perspectiva otimista, Ana Paula Lima avalia que os partidos progressistas estão reconquistando espaço e fortalecendo suas bases. A parlamentar concluiu reafirmando que, apesar de não ter vencido todas as disputas, o PT sai mais fortalecido deste pleito e segue em um processo de recuperação política.
José Nelto, de Goiás, condena o uso indiscriminado de mentiras para atacar adversários e reafirma seu compromisso com a democracia. Ele cumprimenta os vencedores do União nas últimas eleições, salientando que as vitórias representam esperança de renovação e de solução para problemas estruturais e de corrupção.
José Nelto sublinha o papel nacional de lideranças da sua legenda compromissadas com temas de interesse nacional, como economia, segurança, saúde e educação, reforçando que muitos deles serão nomes fortes para os pleitos de 2026.
Valmir Assunção comenta os resultados das eleições municipais de 2024 na Bahia, destacando o fortalecimento do PT no cenário local. O deputado conta que 311 prefeitos foram eleitos por legendas da base aliada e 50 pelo partido.
O parlamentar atribui parte do sucesso dos candidatos de esquerda ao desempenho do governo da Bahia, destacando o envolvimento ativo de líderes políticos já eleitos durante a campanha. Segundo Valmir Assunção, esse engajamento foi fundamental para consolidar e fortalecer a base aliada no estado.
Eleições.
A comissão aprova a proposta que impede TSE de agir em situações cuja competência é dos TRS. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que impede o Tribunal Superior Eleitoral de puxar para si competências dos tribunais regionais eleitorais. A proposta também modifica itens do Código Eleitoral para deixar mais claras as competências dos TREs de fazer, com ou sem o auxílio de outros órgãos da Justiça Eleitoral, a totalização dos votos apurados nas urnas da respectiva circunscrição e fazer a apuração parcial das eleições para presidente e vice-presidente da República, encaminhando o resultado dessa apuração ao TSE para fins de totalização. Conforme o texto aprovado, essas competências dos TREs são indelegáveis e não podem ser feitas pelo TSE, tornando-se nulas as providências que atentem contra essa repartição legal de competências entre as cortes eleitorais. A proposta foi aprovada por 31 votos favoráveis e 3 contrários. Para o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, o texto, votado 2 dias após o segundo turno das eleições municipais, deixa um recado ruim.
O recado que nós estamos dando como Comissão de Justiça, Constituição, Justiça e Cidadania é de que o sistema eleitoral no Brasil e a justiça eleitoral é falha, é de desconfiança. Trazer esse assunto, esse tema, e transformá-lo em projeto de lei aceito pela Comissão de Constituição e Justiça, 2 dias depois do pleito, onde não houve qualquer risco à lisura da apuração em si, é uma demasia, é algo fora de lugar.
O relator, deputado delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, defendeu o projeto.
A proposta é extremamente meritória, tanto por fazer mais segurança, por trazer mais segurança às eleições, a partir da descentralização na contagem de votos, diminuindo o risco de, em um único ataque, se descredibilize todo o sistema. Quanto pelo ponto de vista de conceder mais agilidade e eficiência ao sistema eleitoral, quanto à apuração de votos.
O projeto que impede o Tribunal Superior Eleitoral de puxar para si competências dos tribunais regionais eleitorais ainda precisa ser analisado pelo plenário da Câmara antes de ir ao Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Justiça.
Gustavo Gayer, do PL de Goiás, acredita que foi arbitrária e exagerada a operação de busca e apreensão realizada pela Polícia Federal em sua casa no dia 25 de outubro. De acordo com o deputado, a força policial foi usada de forma desproporcional, sugerindo uma perseguição política.
O parlamentar também argumenta que as investigações estariam se baseando em suposições futuras. Por fim, Gustavo Gayer expressa indignação com o que considera um tratamento injusto e acusa o Supremo Tribunal Federal de ultrapassar limites legais e constitucionais.
Segurança Pública.
Pedro Ayrara, do PRD de Minas Gerais, questiona a resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente que proíbe o uso de armas letais e menos letais em unidades socioeducativas. O deputado argumenta que a medida enfraquece a função de segurança desses profissionais.
Pedro Ayrara destaca ainda a necessidade de garantir a integridade física dos agentes para que possam atuar com segurança em situações de risco, como rebeliões e tentativas de fuga. O parlamentar reforça que a segurança dos agentes é fundamental para um sistema socioeducativo que seja eficiente e digno para todos.
Educação.
No último dia 24 de outubro, foi assinado o edital para a construção do Hospital Universitário da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, no Piauí. Florentino Neto, do PT, destinou R$4,5 milhões em emendas parlamentares para os projetos de arquitetura e engenharia da obra.
Florentino Neto ressalta a importância do hospital universitário para a qualidade dos cursos de medicina e para o atendimento à população da região. Ele parabeniza a Universidade Federal do Delta do Parnaíba pelo conceito máximo recebido em avaliação do INEP e afirma que a nova unidade hospitalar será um marco na história da instituição.
Tadeu Venere, do PT, critica a lei que permite a concessão à iniciativa privada da gestão administrativa e da infraestrutura das escolas estaduais do Paraná. O parlamentar ressalta, inclusive, sua preocupação com as questões de transparência e participação popular nesse processo.
De acordo com o deputado, a medida vai prejudicar a parte pedagógica das escolas e ainda pode levar à demissão em massa de professores. Para Tadeu Venere, a piora dos serviços públicos após serem terceirizados ou privatizados é uma realidade no Brasil.
Meio Ambiente.
Câmara aprova projeto que garante participação na venda de créditos de carbono aos produtores de cana-de-açúcar, fornecedores de usinas de etanol. O repórter Marcelo Lascher tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que dá aos produtores de cana-de-açúcar usada na produção de biocombustível participação na negociação de créditos de carbono emitidos pelas usinas de etanol e adquiridos pelas distribuidoras de combustíveis. O projeto altera a Política Nacional de Biocombustíveis, também conhecida como RenovaBio. Este programa estimula a produção de combustível renovável. Um dos mecanismos para isso é a venda pelas usinas de álcool de um título chamado Crédito de Descarbonização, ou CBio. O CBio atesta a quantidade de carbono que deixou de ser emitido na atmosfera a partir da venda de biocombustíveis. Cada CBio equivale a uma tonelada de carbono não emitida. Os CBio são negociados em bolsa e podem ser adquiridos, por exemplo, por empresas que queiram neutralizar as emissões de carbono decorrentes de suas atividades. As distribuidoras de combustíveis têm metas anuais de compra desses papéis, uma maneira de ajudar o Brasil a alcançar os compromissos de redução das emissões assumidos no Acordo de Paris. O projeto prevê que o produtor de cana-de-açúcar terá participação proporcional à biomassa entregue às usinas produtoras de etanol. Em princípio, a participação será de 60% das receitas geradas com a venda dos créditos, mas pode ser maior, dependendo do grau de eficiência do produto na produção do biocombustível. O projeto foi aprovado com apoio de todos os partidos. Para o deputado Ricardo Salles, do Novo de São Paulo, a falta de repasse de parte dos recursos obtidos com a comercialização de créditos de carbono aos produtores era uma lacuna no mecanismo do RenovaBio.
O crédito de carbono de energia limpa, que é o CBios, materializou aqui no Brasil aquilo que os estrangeiros discutiam em abstrato, mas não sabiam materializar. Mas havia uma lacuna. A etapa principal, a primeira etapa do processo produtivo que dá ensejo à criação do CBios é justamente do produtor rural, daquele que planta a cana-de-açúcar. Este crédito, oriundo da venda do CBios pela usina, até então não era obrigatoriamente partilhado com os produtores de cana.
A proposta prevê multa para o produtor de biocombustível que não repassar ao produtor de cana-de-açúcar os valores da participação. O valor varia de 100 mil a 50 milhões de reais. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, diz que o projeto pode beneficiar até 60 mil fornecedores de cana-de-açúcar.
No Brasil, nós temos 60 mil fornecedores de cana. Nós temos no mercado dos combustíveis, biocombustíveis, um movimento de 4,6 bilhões na B3, onde são negociados. Então, portanto, esse projeto é extremamente justo e tem o nosso apoio, porque ele vai favorecer a toda a cadeia produtiva.
O projeto que garante participação na venda dos créditos de carbono aos produtores de cana-de-açúcar que fornecem biomassa às usinas de álcool foi apresentado pelo ex-deputado e atual senador Efraim Filho, do União da Paraíba. No plenário da Câmara, recebeu parecer favorável do relator, o deputado Benis Leocádio, do União do Rio Grande do Norte. Depois de aprovado, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Desenvolvimento Regional.
Com mais de 90% de sua área impactada pelas tragédias climáticas, o Rio Grande do Sul ainda precisa de socorro. A afirmativa é do deputado Afonso Rã, do PP, que solicitou audiência pública na Comissão de Agricultura para debater a renegociação de dívidas dos produtores rurais gaúchos, alegando que o SOS Agro não é suficiente.
Para Afonso Rã, é essencial alongar o prazo das dívidas, dar suporte financeiro aos agricultores, inclusive os assentados, e desburocratizar o acesso a créditos. O deputado reconhece a ajuda federal, mas lamenta que atenda menos de 10% das necessidades das famílias e dos produtores rurais que perderam tudo.
Marcon, do PT, afirma que o governo federal tem apoiado o Rio Grande do Sul com ações de reconstrução e suporte financeiro às vítimas das enchentes ocorridas no primeiro semestre deste ano. Ele cita como exemplo a liberação de recursos emergenciais para as famílias afetadas e o financiamento das dívidas dos agricultores rurais por meio do BNDES.
O parlamentar afirma que gestões federais anteriores não tiveram a mesma postura diante das situações de desastres naturais. Marcon parabeniza o Executivo Federal pelo diálogo com entidades rurais do Rio Grande do Sul, como FETAG, FETRAF e FARSUL, ressaltando que a articulação é crucial para o socorro aos agricultores e pequenos produtores.
Agricultura.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, alerta para os prejuízos que a imagem negativa do Brasil no exterior pode trazer ao agronegócio, especialmente em tempos de conferência sobre o clima da ONU. O deputado avalia que declarações contra o país já afetam o setor, prejudicando a exportação de soja, por exemplo.
Ele sugere um pacto nacional sem distinção de ideologias políticas com o intuito de proteger a soberania ambiental e econômica. José Medeiros argumenta que falas negativas sobre o Brasil alimentam intervenções externas que ameaçam a estabilidade da economia nacional.
Pedro Tourinho, do PT de São Paulo, chama atenção para a recorrência de acidentes fatais e ferimentos que ocorrem anualmente em silos de grãos no Brasil. O deputado menciona que entre 2020 e 2022 foram registradas 244 mortes.
Pedro Tourinho considera que a falta de regulamentação e fiscalização contribui para esse cenário e apela para que o Legislativo e o Executivo atuem conjuntamente para atualizar as normas de segurança. O parlamentar também defende mais investimentos em tecnologia e inovação no setor.
Economia.
Em defesa da reforma tributária, Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, reforça que a medida visa simplificar o sistema tributário nacional. Para ele, a mudança vai promover justiça tributária ao reduzir a carga sobre bens essenciais, aliviar o peso sobre as famílias de baixa renda e corrigir a estrutura atual.
Bongás acrescenta que a reforma não compromete a arrecadação dos estados e municípios e inclui mecanismos de compensação que asseguram a autonomia financeira regional. No entanto, o parlamentar lembra que o Brasil só vai alcançar esse sistema mais moderno se o Congresso aprovar a regulamentação da matéria.
Saúde.
Câmara aprova projeto que isenta medicamentos importados por pessoas físicas com valor de até R$3 mil. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto do governo que altera a lei que trata do programa de benefícios fiscais para montadoras de automóveis e autopeças que investirem em tecnologias de baixa emissão de carbono e da taxa de 20% de impostos sobre produtos importados com valor de até $50. O texto zera a tributação sobre medicamentos de até R$3 mil que foram importados por pessoas físicas. A proposta faz ajustes na lei que inicialmente seriam feitos por meio de duas medidas provisórias. O principal objetivo do projeto é corrigir a lacuna legal decorrente de um veto presidencial à lei, publicado em junho. O veto presidencial fez com que medicamentos importados por pessoas físicas por meio de remessas postais e encomendas aéreas internacionais com valor acima de $50 também estivessem sujeitos a tributos de 60%, como os demais produtos. O projeto aprovado isenta dessa taxa os medicamentos de valor de até R$3 mil. Outro ajuste feito na lei devolve ao ministro da Fazenda o poder de alterar a alíquota de tributação de produtos importados entre 20% e 60% do valor. Esse poder do ministro é justificado pelo governo como maneira de dar a produtos importados, não abrangidos pela lei que trata das remessas postais, o mesmo tratamento das encomendas aéreas. A oposição se manifestou contra esse poder do ministro da Fazenda, como explicou a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo.
A gente tem um ponto de preocupação, que é a questão desse tratamento diferenciado, porque há um tratamento diferenciado para importações que são feitas via remessas postais que sejam fora do programa Remessa Conforme. E quem está fora desse sistema, por alguma razão, é penalizado. E o poder de caneta do ministro vai de 20% a 60%. E isso, realmente, a gente acha preocupante. A gente acha que o ministro não tem que ter esse poder discricionário. Acho que aqui o Congresso poderia fechar em 20%.
A oposição tentou elevar o valor de isenção dos medicamentos importados de R$3 mil para R$5 mil, mas a mudança foi rejeitada pelo plenário. O relator, deputado Átila Lira, do PP do Piauí, disse que aumentar o valor para isenção poderia prejudicar o consumidor e a indústria nacional.
O problema é que não tem dados técnicos da Receita Federal que isso vai ser vantagem para o consumidor. Pelo contrário, ele vai para uma taxa de 60% de cara. E pela portaria do Ministério da Fazenda, a partir de $3 mil, você entra no rol de produto. Cada produto tem uma taxação. Então, isso é até uma garantia de majoração tributária. Além disso, nós estamos prejudicando a indústria nacional.
O projeto também inclui importações de autopeças nos benefícios fiscais do programa Mover, voltado para montadoras de automóveis que investirem em tecnologias de baixa emissão de carbono. Depois de aprovado, o projeto seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Previdência.
Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, manifesta preocupação com a possibilidade de o governo federal utilizar recursos de fundos de pensão para investir em obras do Programa de Aceleração do Crescimento. Apesar de apoiar o PAC, o parlamentar lembra que experiências anteriores resultaram em prejuízos significativos para os funcionários.
Pompeu de Matos alerta que facilitar o uso desses recursos em obras públicas representa um risco para a aposentadoria dos trabalhadores. Ele sugere ao governo que busque outras fontes de financiamento para os investimentos federais.
Trabalho.
Paulo Foletto, do PSB, destaca estudo do Observatório Nacional da Indústria que aponta a necessidade de 280 mil vagas de trabalho no Espírito Santo entre 2025 e 2027. Ele aponta que, segundo o levantamento, as maiores demandas são das áreas de logística, transporte, construção civil e operação industrial.
O deputado atribui parte da dificuldade de preenchimento das vagas à falta de mão de obra qualificada e lembra que o Sistema S, por meio do SESI e SENAI, pode contribuir para uma melhor formação dos trabalhadores do Estado. Paulo Foletto também sugere mais incentivos do governo federal, especialmente em relação aos beneficiários de programas sociais.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, argumenta que é equivocada a percepção de que o país possui um número excessivo de servidores públicos. Ele apresenta dados comparativos que mostram que, em relação à população, o Brasil tem uma proporção de servidores semelhantes a outros países, como Chile e Estados Unidos.
Chico Alencar acredita que é preciso desmistificar a ideia de que o Estado brasileiro é inchado. Além disso, o deputado defende a importância do serviço público na promoção de políticas eficazes e no atendimento das necessidades da população.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Arani e apresentação de Márcio Aquino Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.